A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
No dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz e, em atenção à data, começou ontem em Ribeirão Preto e vai até amanhã, dia 12, a 19ª campanha Campanha da Voz. O objetivo é alertar e informar a população da importância de se ter uma voz sadia e quais os impactos sofridos por uma pessoa com problemas na voz. A realização é do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e tem como uma de suas responsáveis a professora Lilian Neto Aguiar Hicks, coordenadora do Laboratório de Investigação de Voz e da Fala do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. E é a nossa convidada, né? Nossa convidada hoje aqui no Saúde Sem Complicações. Boa tarde, professora Lilian, tudo bem?
Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo participar então em comemoração à Semana da Voz.
Professora, outras faculdades e órgãos também participam da Campanha da Voz?
Sim, essa iniciativa ela surgiu no Brasil em 1999, é uma iniciativa brasileira, né? Então o Brasil inteiro, tanto os hospitais públicos como as escolas públicas e particulares, apoiada pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e Academia Brasileira de Otorrinolaringologia, então se comemora e se avalia e cuida da saúde vocal da nossa população do Brasil inteiro.
Que maravilha. Professora, em geral, as pessoas sabem cuidar da voz?
Não. Infelizmente, a população ainda tem o entendimento de que uma voz rouca é uma voz socialmente aceita, né? Que é bonito ter uma voz alterada. Isso é um problema. É importante que a gente reforce que a alteração da voz, a rouquidão, é já um sinal de que tem uma doença. Precisa ser avaliada por um médico especialista, um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço para que possa ser diagnosticado e tratado a tempo.
E quais são, então, os sinais que indicam problemas na voz?
É comum que a pessoa fique rouca quando ela faz um abuso vocal, quando ela grita, quando ela fala por muito tempo, né? Pode ser que ela fique gripada, tenha uma crise de rinite alérgica e repercussão na voz. Mas pode ser também que ela fique rouca por mais de 15 dias. Então, atenção! Já não é mais uma alteração aguda, não é um problema de disfonia aguda, é crônico. Precisa ser avaliada, porque pode ser o primeiro sinal de um câncer de laringe.
Professora, o pigarro constante também indica algum tipo de lesão na voz? Sim, faz alguma diferença?
Sim, agradeço por essa pergunta. É uma pergunta muito importante para a gente esclarecer a população, porque o pigarro, né, esse ato de fazer o tempo todo essa ação na laringe faz com que as pregas vocais elas exerçam uma verdadeira trombada, né? Então elas se machucam muito. Isso vai ocasionar um inchaço, ou seja, um edema, e com isso alteração da voz. Por que a gente pigarreia? É um ato de defesa, né? Então, quer dizer, há um agente nocivo entrando na laringe, seja ele uma secreção, seja ele um refluxo gastroesofágico, né? Um conteúdo que está no estômago e que subiu até a laringe e que veio banhar as pregas vocais. Então, é sempre um mecanismo de defesa dessa laringe, ou por falta de hidratação, ou por muitas, e aí tem secreção, ou por muitas vezes conteúdo gástrico mesmo, né? O refluxo gastroesofágico, o tão famoso, então, que altera as pregas vocais.
Quais atitudes, então, se deve tomar para a preservação da voz?
Uma das orientações importantes que a gente deve ficar bem alerta, primeiro é identificar se sua voz ela se modifica ao longo do dia. Se ela fica rouca, é importante procurar um médico, um especialista. Por favor, não faça uso de pastilhas, gargarejo, própolis, isso não ajuda a sua voz. Já há conhecimento científico, evidências claras, por meio de pesquisas, que esse tipo de mecanismo, eles só vão prolongar ainda mais o diagnóstico preciso e o tratamento, então, para a voz. O melhor para a voz é a hidratação. Então, a cada 10, 15 minutos hidratar, manter a prega vocal hidratada. Atenção ao abuso da voz. Não fale em forte intensidade sempre. utilize para a voz mais alta quando necessário, em situações específicas. Falar em forte intensidade o tempo todo, você está promovendo uma agressão entre as pregas vocais. Isso pode favorecer algumas doenças que podem fazer com que, especialmente os profissionais, se afastem do trabalho para o problema de voz. É o caso, por exemplo, dos professores. Quantos professores que nós temos aí por afastamento, né, do seu trabalho, para o remanejamento funcional em virtude de um problema da voz, porque falou em forte intensidade, com grito, né? Então, assim, diminuir a intensidade. Por que que grita? Por que que fala alto? Vamos se perguntar? Então, vamos fazer uma reflexão da intensidade da voz ao conversar. É sempre bom saber que a intensidade ela é ajustada conforme o espaço que eu estou. Eu não preciso falar alto para me fazer compreendida. Especialmente com as crianças. Se eu falar numa intensidade mais baixa, ela vai prestar atenção porque ela vai ficar atenta ao que está sendo dito. E então, ela vai ter a intensidade como modelo, falando uma intensidade mais fraca.
Que bacana, eu estou aqui prestando atenção na sua entonação. Muito bacana, professora. Bom, falamos dos professores, né? Além dos professores, qual público é focado por essa campanha?
Veja, 25% da população utiliza, então, a voz como ferramenta de trabalho. Todos eles, né, são alvo, são pessoas alvo da nossa campanha. É importante refrisar que esses profissionais falam por muito tempo. A gente poderia fazer uma analogia que eles são como se fosse um atleta de alta performance, né? Porque usam a voz o tempo todo no trabalho e a gente precisa cuidar. Então, em relação à alimentação, à hidratação, um bom sono, né? Fazer a ginástica para a musculatura, ou seja, aquecimento para fazer ter um bom desempenho na hora do trabalho, desaquecimento, né? Depois que falou por muito tempo no trabalho, é o ideal. Então, é importante que todo profissional da voz, ele também se preocupe com a sua saúde vocal, para que você tenha uma maior longevidade, com uma melhor qualidade na sua comunicação durante o seu trabalho. E que você tenha voz para poder desenvolver suas atividades de lazer e de prazer, como, por exemplo, cantar.
Professora, somente a rouquidão indica algum problema vocal ou existem outros problemas que podem indicar que a pessoa está tendo um problema na voz, né? E qual o momento que ela deve procurar, então, o médico?
Geralmente, a rouquidão é a primeira manifestação, né? Mas pode ser que depois ela comece a ter engasgo, especialmente com líquido, né? Ela engasga com a saliva, pode faltar ar em coordenação da respiração e da fala, quer dizer, vai agravando ainda mais esses sintomas, né? Mas existem outros problemas relacionados à voz, que não só a voz rouca. Por exemplo, quando eu falo assim, ou quando eu falo desse jeito, ou quando eu faço uma intensidade mais forte, como a gente já falou, quer dizer, existem variações aí do problema de voz que está relacionada diretamente com a sua maneira de falar, como eu uso a minha voz.
E quais são as doenças mais comuns envolvendo a voz?
A doença mais comum é a fadiga, é o cansaço vocal. Então, a gente tem aí sintomas de dor, ardor, cansaço ao falar, sensação de corpo estranho na garganta. Quer dizer, quando esses sinais aparecem, logo depois a gente já percebe que nós temos uma alteração dessa voz. Outro sintoma muito comum, que é em crianças, meninos e mulheres, são os nódulos vocais, né? Então, os nódulos vocais, eles acontecem geralmente com pessoas mais extrovertidas, que falam em forte intensidade e que falam por muito tempo. Tem uma demanda vocal aumentada naturalmente. São pessoas que têm uma predisposição maior a ter essas lesões benignas. O câncer, 6 mil pessoas por ano é a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para a nossa população brasileira. Aqui em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, cerca de 150 casos de câncer por ano são diagnosticados, né? Infelizmente, a maioria deles é com tumor mais avançado, sabendo que o primeiro sinal quando o câncer é inicial, é que a pessoa fica com uma alteração de voz por mais de 15 dias. É fácil diagnosticar, é fácil de tratar e trazer a cura. A cura total de uma alteração como essa, inicial, no câncer inicial, chega perto de 100%. De 92% a 98% dos casos de câncer inicial, é possível de se promover a cura. E como fazer? Preste atenção na sua voz. Por mais de 15 dias, ela está alterada? Procure um médico, um especialista. Quem? O otorrinolaringologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço. Atenção à sua voz.
Essa alteração vocal, no caso do câncer, ela vem sem outros sintomas, sem dor, por exemplo?
Ela vem sem dor, né? A gente pode aproveitar a manifestação do nosso ex-presidente Lula, né? Ele tinha já uma alteração de voz que era conhecida por todos. Então, todos os especialistas e quem não era, já percebia pela voz dele que tinha uma alteração, né? Ele foi fazendo uso de pastilhas, como ele mesmo diz, né? Para tentar, então, minimizar essa alteração de voz. E quando foi avaliado por um especialista, de fato, foi reconhecido o problema. E de uma forma excepcional, ele foi tratado e, naturalmente, aí está com a voz dele, podendo, então, falar, conversar e se comunicar. A gente faz aqui, dá o exemplo de uma pessoa pública que teve um problema e que foi tratado e que a gente pode aí dizer que esse tratamento está sendo efetivo.
E a incidência do câncer de laringe em homens é maior, né? É sabido que é maior. Por que que isso acontece? É maior do que com relação a mulheres?
Provavelmente, a hipótese que a gente levanta é que o homem, ele faz uso de um fator de risco muito mais do que a mulher. Ou seja, ele tem um hábito de fumar por muito mais anos e por muito mais tempo. E tem chamado muita atenção a quantidade de jovens que estão fumando, né? E eles estão trocando o cigarro comum, que tem filtro, para o cigarro de palha. Atenção! A gente sabe que o cigarro, ele é um fator de risco associado à bebida alcoólica, ele aumenta em cerca de 15 vezes a chance do indivíduo desenvolver o câncer. Nós estamos bastante preocupados, especialmente porque antigamente, na década passada, chegava para o hospital pessoas com 50, 60, 70 anos. A gente já está diminuindo. A gente já tem pessoas com 40, 50 anos, mais frequência no nosso ambulatório com câncer. Atenção! Pare de fumar.
Os jovens estão voltando a fumar, porque houve uma época, né, um período em que boa parte da população deixou o cigarro, né? E dessa forma os jovens não vendo, né? Não tendo o hábito de ver as pessoas fumando, também não estavam fumando. Então eles estão agora fumando novamente.
Assim, o que a gente percebe pela análise que a gente faz do público que é atendido é que provavelmente, com a lei estadual, né, de que é proibido fumar em lugares públicos, então a gente deixa de constatar que esse fumo está acontecendo. Mas quando você sai com esses jovens, ou então quando você faz uma abordagem, né, em formato de pesquisa, você percebe que esse cigarro, ele faz parte da rotina desses jovens, e em especial eles estão mudando esse hábito, né? Então a gente precisa rever essa condição, desses hábitos, e talvez rever com eles outra forma de lazer, de atividade, para desenvolver, então, o seu relaxamento, né?
Certo. E, bom, então com as mulheres isso não vem acontecendo, porque as mulheres não cultivam esse hábito, ou em menor número?
A prevalência é maior em homens, uhum. Mas isso não quer dizer que as mulheres têm uma diminuição. Antigamente era de 5 para 1. A cada 5 homens com câncer, nós tínhamos uma mulher com câncer. Hoje, a estimativa é de 5 para 3. Ainda há uma prevalência nos homens, mas as mulheres, essa estimativa tem aumentado.
Professora, e quais são os tipos de tratamento para essa doença, para o câncer de laringe?
O câncer de laringe, né, assim, conforme o cirurgião de cabeça e pescoço preconiza, ele deve ser avaliado por esse especialista que vai fazer um diagnóstico clínico, vai utilizar aí de recursos de exames complementares, e é sabido que ele pode ser, em primeira instância, então, um tratamento cirúrgico e tratamento complementares com radioterapia ou quimioterapia, se necessário. Mas a definição desse tratamento é feita pelo médico cirurgião de cabeça e pescoço, né? O fonoaudiólogo é o profissional que acompanha esses pacientes, porque ele vai tratar no pós-operatório, seja de uma lesão inicial ou seja para retirada total da laringe, que aí ele vai desenvolver por meio de voz esofágica ou vai falar por meio de uma prótese vocal, por exemplo.
E quais são as chances de cura?
A cura depende muito do tamanho desse tumor e do comprometimento que tem desse tumor em relação ao organismo da pessoa, né? Então, se ela tem um tamanho pequeno e não tem nódulo, por exemplo, se não tem metástase, então a chance de cura é maior. De novo, reforço, é sempre importante dialogar com o médico, passar para um especialista para que ele possa fazer um diagnóstico preciso e falar sobre a condição de tratamento e a possibilidade desse prognóstico.
E em qual local do centro da cidade a campanha está sendo realizada?
Nós temos um centro de triagem que está localizada na Praça 15, onde toda a população, então é só chegar até lá, das 8h30 até as 16h30, ela vai até amanhã, quarta-feira, e todas as pessoas passam então por uma triagem fonoaudiológica, a gente avalia a voz, faz vários questionamentos para que a gente possa orientar e, se necessário, encaminhar para uma avaliação especializada pelo otorrinolaringologista ou cirurgião de cabeça e pescoço. Atenção, sendo diagnosticado, o Hospital das Clínicas, juntamente com nossos profissionais, ofereceremos o tratamento completo, gratuito.
Professora Lilian, de ontem para hoje, houve algum tipo de diagnóstico mais complicado? Como que foi essa triagem?
A população, é interessante que ela já espera, a campanha ela é histórica. Então, ontem nós já tivemos alguns casos que tem como hipótese aí câncer de laringe pela qualidade da voz, pelo grau de disfonia, de severidade que essa voz se revelou, e a gente já colocou para os médicos, né? Então a gente já fez o encaminhamento para que possa ser avaliado. Em média, são avaliados 300 a 500 pessoas por campanha. A nossa expectativa deste ano é que a gente possa, então, suprir a campanha do ano passado, atendendo o maior número de pessoas que querem serem avaliadas pela voz.
E quantos profissionais e estudantes estão trabalhando no centro da cidade? Eu gostaria que, a gente está falando de centro da cidade, mas eu gostaria que a senhora falasse aonde está esse ponto.
Na Praça 15, nós temos então uma tenda, onde nós temos alunos do curso de fonoaudiologia, nós temos residentes, então, médicos e da residência multiprofissional, nós temos professores do curso de fonoaudiologia e do curso de medicina, que estão dando amparo para que, então, todos os transientes que estão por lá possam ser avaliados e bem orientados e, se necessário, encaminhados, então, para a Praça 15. O atendimento é na Praça 15, das 8h30 da manhã até as 16h30. Atenção que termina amanhã a nossa 19ª campanha.
E é tudo gratuito, né?
Sim, é tudo gratuito pelo Sistema Único de Saúde, então a população tem o seu direito de ser atendida com qualidade.
Professora, no caso de um diagnóstico, como vocês já tiveram, né, um possível diagnóstico, né, de câncer de laringe, né, como que a pessoa recebe isso? Vocês conversam com a pessoa sobre isso de forma aberta lá?
Sim, é direito do paciente saber do diagnóstico dele, né? É um posicionamento ético do profissional para que a gente possa informar o paciente. Essa informação passa pelo médico, pelo fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pela enfermagem. Então, nós temos uma equipe que pode acolher esse paciente. E quando você vai passar a notícia, né, dessa hipótese e do tratamento, no caso de uma cirurgia mais ampla, a gente sempre questiona para o paciente. Ele mesmo vai entendendo a situação, né? Então, o que o senhor espera que seja esse problema do senhor? Qual é o entendimento que o senhor teve do exame que o senhor tem, né? Essa doença, né? Muitas vezes o paciente não fala a palavra câncer, por dificuldade de aceitação, já que tem o estigma de que câncer está ligado ao contexto da morte, né? Então, e a gente sabe que o câncer pode, deve ser tratado e a chance de cura é alta, especificamente na laringe, né? Então, a partir do momento que o paciente ele vai se abrindo, a gente vai respondendo as questões dele, a gente vai oferecendo, então, essas respostas de uma maneira paliativa, né, assim, aos poucos para ele, no mesmo momento. Então, o enfermeiro tira a dúvida dele, o médico, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, né? E o fonoaudiólogo especificamente a respeito. Depois da sua cirurgia, o senhor vai ter um fonoaudiólogo aqui que vai atender o senhor para poder cuidar da voz do senhor, da comunicação, da deglutição, da dificuldade que eventualmente o senhor tiver em virtude da cirurgia. Então, esse trabalho ele é feito em equipe multidisciplinar. Felizmente, nós temos aí os vários cursos dentro da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto que favorece esse atendimento interdisciplinar. Então, o paciente ele é acolhido por todos, para que ele possa se sentir, então, já no pré-operatório, que tem uma equipe que zela pela saúde dele, no pré-operatório, no pós-operatório imediato e dando seguimento a ele.
Pensando no ano passado, quantas pessoas foram atendidas e qual é a expectativa para este ano?
O ano passado, nós tivemos um atendimento final com os médicos, 155 pessoas foram atendidas nos médicos. Foi atendido na praça 15, do ponto de vista de assistencial, 385 pacientes. Então, um pouco mais da metade foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E até hoje, esses pacientes que precisaram de tratamento estão sendo atendidos por nós. Na grande maioria deles, eles precisam de tratamento fonoaudiológico, em especial os idosos que querem falar mais, estão vivendo com mais qualidade, felizmente, e eles precisam ter uma voz com mais potência, com mais intensidade para falar no celular, para conversar. Então, nós temos aí, inclusive, programa terapêutico que surgiu na campanha da voz voltado só para presbifonia, para o envelhecimento vocal, para que eles possam, então, ter condições de falar numa intensidade mais forte, se fazer entender com mais qualidade na comunicação, especialmente no celular, no telefone.
E a partir de que idade se percebe um envelhecimento vocal?
O envelhecimento vocal na mulher começa com 50 anos, e aí a gente já tem um processo de atrofia da musculatura das pregas vocais, já uma mudança hormonal que já está acontecendo, a voz da mulher ela começa a ficar mais grave com baixa intensidade, e no homem a gente tem com 60 anos, ao contrário, ele tem baixa intensidade, mas a voz começa a ficar mais aguda. Né? Lembrando que, então, nós precisamos oferecer uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos, eles precisam falar mais, e eles precisam falar mais com qualidade. Né? Então, nós atendemos ainda agora pela manhã, uma senhora disse, olha, eu voltei a namorar, uma senhora com 75 anos, eu preciso falar com o meu namorado e a minha voz acaba. Então, a gente precisa olhar também para essa população que está chegando, né? O idoso que precisa falar mais e melhor. Então, surgiu essa proposta de trabalho justamente na campanha da voz para a gente poder dar respaldo para essa população.
Eu conversei hoje com a professora Lilian Neto Aguiar Hicks. Ela é coordenadora do Laboratório de Investigação de Voz e da Fala do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. A campanha da voz segue até amanhã, quarta-feira, dia 12, e é muito importante a sua participação, tá? A sua conscientização dos cuidados que deve ter com a voz. Professora, a senhora quer reforçar o convite para essas pessoas comparecerem no ponto onde se encontram lá os seus alunos?
Sim, venham. Venham participar da 19ª Campanha da Voz. Estamos na Praça 15, das 8h30 até as 16h30, aguardando por você. Mesmo você que não sabe se tem ou não problema de voz, que tem alguma dúvida, venha, participe, chame, convide o seu vizinho, o seu colega, alguém da família, né? Participe, é a oportunidade que a USP, então, ela se abre para poder oferecer essa orientação, essa educação à população e também assistencial, que é do ponto de vista do hospital. Venham, participe. Obrigada pela participação de vocês e pela oportunidade que vocês nos dão de se aproximar da população de Ribeirão Preto e região.
E a 19ª Campanha da Voz, né, está acontecendo em comemoração a este dia. Então, como a professora Lilian Hicks já fez o convite aqui, né, eu torno a dizer então que amanhã, dia 12, é o último dia para você participar. E eles esperam por você lá na Praça 15 de novembro, né? Obrigada, professora, muitíssimo obrigada. E olha, se você tem dúvidas e gostaria, se você tem dúvidas sobre este tema, você pode entrar em contato com a gente vai buscar mais informações para você, tá bom? Agora, se você também gostaria de sugerir um tema para o nosso programa, então escreva para imprensa.rp@usp.br. E olha, não esqueça de colocar em assunto Saúde Sem Complicações. Voltamos na próxima terça-feira, à 1 da tarde.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.